Em 2018, ela fez um monte de gente pedir para trabalhar de cobaia e com isso foi o trabalho dela que aumentou e muito.
Launa Prado se tornou uma das vozes mais ouvidas do novo sertanejo.
Ela subiu nas paradas, criou um projeto com novas versões de clássicos do sertanejo, foi indicada 3 vezes ao Grammy Latino, tudo isso enquanto desafia estereótipos conservadores do sertanejo.
Launa, é um prazer ter você aqui no G1 Ouviu. Muito obrigada por vir pra cá.
Imagina, é um prazer estar com vocês, Gil, Carol. Obrigada ao G1 por me receber. Vamos falar de coisa boa.
A gente até já começa já na novidade, Raiz Goiânia, que é o seu novo trabalho, lançado em outubro.
Sim.
E que traz versões de clássicos do sertanejo e também de outros estilos. Já é a segunda edição desse projeto. E aí eu queria saber como é que foi pensar nessas músicas e se também rola uma nostalgia no sertanejo pra animar a turma, né?
Sim. Então, o projeto Raiz, ele é um projeto que nasceu, assim, de muita relação, de muita intimidade com esse repertório de música clássica, sertaneja, não só sertaneja, mas música popular brasileira. Nesse projeto, a gente, não só na segunda edição, mas a primeira, que é, inclusive, que está concorrendo ao Grammy, foi um projeto, assim, que eu quis muito trazer fragmentos do que, de fato, me construíram, assim, ao longo da minha carreira artística. Músicas que eu interpretei nos bares, nas casas de show, músicas que de fato me deram muito embasamento musical para que de fato eu conseguisse me tornar a artista que eu sou hoje, ter a carreira que eu tenho hoje. Então foi uma mistura de vontades, assim, de realmente reviver, né, essas canções, trazer uma nova releitura para essas músicas que são tão amadas pelo público brasileiro já. E também trazer a minha personalidade, a minha maneira de cantar, trazer esse refresh da minha forma de fazer música e, consequentemente, trazer esse sentimento nostálgico, sem dúvida nenhuma. Fazer essa ligação entre gerações, né? A criança que não conhecia a versão do Leandro e Leonardo, do Zezé de Camargo, do Milionário José Rico. E aí tem a mãe, tem o vovô, tem a vovó. E aí isso se constrói num ambiente familiar, né? Um ambiente que eu acho que tem muito da nossa realidade brasileira, do interior do Brasil, a realidade agro, né? Eu acho que tudo vai se conversando e vai contando a vida da gente em forma de música, em forma de canção, né? Então é como se eu estivesse espelhando um pouco do que eu vivi ao longo da minha história toda dentro da música e dentro da vida interiorana. E, consequentemente, representando todos os brasileiros que são amantes de música sertaneja.
E tem de tudo, né? Tem sertanejo, mas também tem MPB, tem um pouco de rock, tem forró, tem de tudo. O público ajudou a escolher esse repertório, né? Como é que foi isso?
Então, na realidade, assim, tem muito, obviamente, como são músicas muito populares, são músicas muito conhecidas, obviamente tem uma música ou outra ali que eu trouxe com essa intenção de capturar essas pessoas que gostam tanto dessas canções. Mas são muitas músicas que retratam partes da minha história. De quando eu era criança, que eu ia pra fazenda do meu avô, que eu ia pra... A gente fala fazenda, mas não era fazenda, era roça. Né? Assim, fazenda, nossa, não, meu avô tinha, sei lá, uma vaquinha, um porquinho. Era roça. A gente ia pra roça final de semana, então tem muita coisa que eu escutava meu avô ouvindo, eu escutava minha mãe ouvindo, meu pai, a família do meu pai, que é muito do interior de Goiás e enfim, que gosta de música sertaneja, raiz mesmo. E aí eu comecei a trazer essas músicas para dentro desse universo de releitura. E, obviamente, tem uma participação, né, do público, porque, inevitavelmente, elas fazem parte da vida de todas essas pessoas, né?
E como é que foi colocar o seu DNA nessas músicas? Qual foi o desafio de fazer isso?
Olha, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, mas quando eu penso na responsabilidade, me dá um pouco de medo, confesso, porque você fala assim, pô, você vai interpretar Roberta Miranda, né, interpretar Fafá de Belém, interpretar Cássia Eller, que foi o que aconteceu agora no Raiz. De fato, é uma responsa muito grande. São artistas, assim, eu citei algumas mulheres que são, assim, grandes nomes da nossa música brasileira, né? Que fizeram, permearam ali a vida de muita gente. Mas aí eu gosto de trazer para um lugar mais divertido, um lugar mais de liberdade poética mesmo. Um lugar onde eu, de fato, faço o que eu amo, que é cantar, que é fazer trazer a minha maneira de construir essa interpretação. trazer o meu coração, a minha forma de sentir aquela canção e consequentemente, interpretá-la. E aí, tira um pouco desse peso, né?
Eu ia te perguntar exatamente isso, que deve dar um frio na barriga, né? São músicas com muito certeza. Conhecidas e muito amadas. Tipo, como que você lida com esse medo, assim, de críticas? Alguém chegou a criticar e você... Como que você lida?
Olha, por incrível que pareça, acho que não. Se teve alguém que criticou, não chegou até mim, graças a Deus. E talvez tenha, né? Acho que não tem como você agradar todo mundo, mas, no geral, é muito mais isso, assim. Existe uma liberdade muito grande, assim, da minha Lauana artista, Lauana cantora e a Lauana menina, mulher que cresceu ouvindo todas essas pessoas. E aí eu acho que é um lugar de pertencimento muito maior, assim, um lugar que de fato eu me sinto à vontade e gosto de brincar, de extravasar, fazer de fato o que eu amo. Obviamente com muita responsabilidade, com muita consciência do que eu tô fazendo, mas com esse viés artístico de entreter, trazer essa possibilidade das pessoas conhecerem o meu lado intérprete e o meu lado fã de música sertaneja, fã de música brasileira, que fica muito claro na maneira de eu interpretar. Eu brinco bastante com as letras, até troco algumas coisas, palavras, até, por exemplo, a Roberta Miranda, a música que eu gravei, a gente fez um popurri com Cássia Eller, com César Menotti Fabiano, que é ciumenta, e a Roberta Miranda, que é Vá com Deus. Aí eu falo, se você tem o ex, Lázaro Neto, ativa o modo Roberta Miranda, Vá com Deus.
Não, isso é muito legal.
Então tem esse viés de humor também, que é muito meu, é muito pessoal, que eu acho que acaba trazendo essa leveza também, traz essa descontração, essa brincadeira. E eu acho que é por isso que talvez não tenha tanta crítica. Sim. Porque eu acho que as pessoas acabam se colocando nesse lugar da brincadeira, do caramba, que legal, olha o que ela fez, né? Pô, ela pegou o Cássia Eller, misturou com a Roberta Miranda, fez uma piada. E é uma, obviamente, assim, é a Roberta mesmo. Tive com ela semana passada, ela virou pra mim e falou, gostei muito. Ficou à altura. Falei, poxa, obrigada.
Ah, que legal.
Até sobre essas costuras, eu achei muito curioso. Eu até anotei, assim, porque são 25 faixas, mas na verdade, assim, são muitas faixas.
São
dentro...
quase 60 músicas. Aí, né?
São muitas faixas dentro das faixas.
Sim.
Eu até senti, Temporal do Amor por Ti, A Loba, que é a minha favorita, A Loba, Calcione. E Você Não Me Te Ensinou a Te Esquecer.
Caetano.
Como é que foi fazer essa matemática? Essa aqui, casa com essa? Como é que foi, você fez isso?
Então, na pandemia, né, quando a gente ficou um tempo em casa, a gente viveu aquele terror louco, assim, e eu, assim, eu tô sempre viajando, a gente faz shows pelo Brasil inteiro desde muito tempo, assim. Em 2018, 2019 foi um boom, assim, com o Cobaia, a gente acabou viajando o Brasil inteiro. E aí a gente, pô, 2020 paramos com o carro, tipo, 220 por hora, nós tivemos que puxar o freio de mão, né? Então, tipo, cara, imagina, eu sou uma pessoa super ativa, uma pessoa que adora socializar, começou a me dar um desespero. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Dentro de casa, enclausurada. E aí foi quando me deu um insight, eu falei, cara, eu quero estudar sobre produção musical. E aí foi quando eu dediquei realmente meu tempo pra fazer uns cursos online.
Que legal.
E aí eu abri esse viés de produção artística, que era uma coisa que eu sempre gostava, eu sempre gostei muito de fazer, mas eu não tinha propriedade pra fazer, porque eu não conhecia de software, então eu acabei investindo um pouco nessa área. Comprei um computador, comprei o software, comprei uma plaquinha de áudio, microfones, etc, etc. E comecei a estudar. E fiz alguns módulos desse curso de produção musical, o que me ampliou muito, assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, sempre compus, escrevi as minhas músicas também. Mas aí me acendeu esse lado produtora, arranjadora, que eu falei, caramba, cara, olha que legal, eu consigo fazer umas emendinhas aqui. O software, ele é muito intuitivo, mas quando você se apropria de conhecimento, que é uma coisa muito, muito bacana, né? Faz do seu tempo algo, qualitativamente falando, algo bom. Eu comecei, de fato, a estudar e aí eu comecei a entender que dava pra fazer essas emendas, essas colas entre as músicas. E aí isso foi muito legal pra mim. O Raiz, ele me deu essa possibilidade, né? O primeiro Raiz, que é o projeto que tá sendo indicado ao Grammy, é o primeiro projeto da minha vida que eu assino como produtora e arranjadora. E aí, pela graça de Deus, aí tô podendo viver essa experiência não só como intérprete e compositora, mas também concorrendo à categoria como produtora desse projeto. E aí eu até brinco, eu falo, cara, é como se eu tivesse aprendido a andar de bicicleta sem rodinha, sabe?
Que legal.
E aí foi uma libertação artística pra mim, poder me apropriar desse lado arranjadora, entender de fato sobre o que música combina com que música. E aí eu acho que também tem essa muito da minha personalidade, né? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de projeto de releitura. Tem muitos artistas e são projetos incríveis também. Mas eu acho que quando você traz para esse lugar próprio, né, único, eu acho que você também, no meu caso, me fez com que de fato... fez com que, de fato, eu conseguisse me apropriar ainda mais do trabalho de fazer a releitura, que é, de fato, construir da minha maneira como, de fato, eu queria interpretar essas músicas. Então, foi bem importante esse processo.
Falando do Grammy, como que tá a expectativa? Ah, você vai lá, você vai viajar, vai pra premiação?
Vou,
como que
viajo domingo agora. A premiação é no dia 16, quarta-feira que vem. E a minha terceira experiência, mas sempre tem essa sensação de primeira vez, assim, né?
Já montou o look?
Tudo. Toda preparada.
Como que é lá? Você que já participou, assim, você finge costume, você chega lá na VM e fala isso.
Ah,
aqui
tem que
é
dar uma
ambiente.
Fingidinha de costume, né? Por dentro a gente fica, nossa, olha. Caramba, J Balvin tá ali. Caraca, Shakira. É óbvio que você não tem como, né? São pessoas que são grandes ícones da música latina. E não só a música latina, são pessoas do mercado fonográfico mundial muito importantes. E aí, assim, óbvio, né? Dá uma emocionada, mas é aquele momento que você tem que dar uma segurada ali. E óbvio, aprender, né? Porque eu acho que nessa hora, eu falo, gente, eu tô aqui pra... Todas as experiências são muito válidas pra trazer pra vida profissional, pra vida pessoal. A primeira indicação que eu tive foi na pandemia, então eu não consegui viver essa experiência presencial. Mas no ano passado... eu fui presencialmente pra Vegas e aí foi a minha primeira grande experiência presencial. E é muito legal porque tem muitos eventos que acontecem no entorno do Latin Grammys. E aí, assim, você consegue acessar muitas bolhas, vamos dizer assim, né? É legal pro network, é legal pra você, de fato, conhecer pessoas e criar vínculos musicais. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns autores... pra falar e não só escrever em outros idiomas, fazer música e ampliar aí a possibilidade, de repente, mais adiante, pensar numa carreira internacional.
Você pensa na carreira internacional?
Penso sim, penso em fazer algo. Eu acho que sonhar é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca, né? E os nossos sonhos que movem a nossa vida. Então, eu penso sim, já tenho alguns planos que não são nada urgentes, mas que eu quero realmente dar vida... de maneira inteligente e criativa também, abrindo essa possibilidade de fazer amizade, conhecer pessoas do mercado da música latina especialmente. Enfim, são projetos futuros.
Várias dessas músicas, Lawana, das duas edições do Projeto Raiz, principalmente as do sertanejo, são músicas originalmente gravadas por homens que agora isso. Fazem muito sucesso na voz de uma mulher.
É verdade.
Você acha que isso é um sinal dos tempos, assim, dentro do sertanejo?
Ah, sem dúvida. Eu acho que nós estamos falando de um momento onde nós já passamos por aquela fase no início do, entre aspas, do feminejo, onde as pessoas questionavam muito essa coisa de, ah, é uma onda. Ah, não dá. Eu comecei a cantar sertanejo na época que as pessoas falavam assim, não vai dar certo, esquece isso, mulher não vira no sertanejo, não dá certo, não vinga, vai cantar outra coisa. E é muito triste, né, você ouvir isso de pessoas, assim, e até pessoas que na época eram bastante importantes, assim, pessoas formadoras de opinião. E que a gente foi quebrando esses paradigmas, né, a gente foi desconstruindo esses conceitos que eram criados em torno da presença feminina no mercado sertanejo, que é majoritariamente masculino, mas que fala muito mais com o público feminino, que tem essa coisa meio paradoxa, mas é realidade, né. Então, hoje, poder ser uma mulher que representa as mulheres cantando músicas masculinas e femininas também, né, interpretando canções e sentimentos femininos também, sem dúvida é um sinal de que a gente está atravessando todo um momento de, né, modernidade do mercado fonográfico, não só do mercado, mas da sociedade brasileira de um modo geral. Acho que a gente está avançando, nós já temos isso nitidamente, claramente, né, na vida das pessoas que nos ouvem, das pessoas que nos acompanham, não só eu cantando, mas outras mulheres também que trabalham no mercado de trabalho mesmo, mulheres que hoje já têm, ocupam cargos e posições importantes de grande relevância e também formadoras de opinião também, né? Hoje
não é uma onda mais, né?
Não é uma onda, né? A gente aprovou e provamos da melhor maneira, que é com trabalho, com competência, com comprometimento. que é o que importa, né?
A Júlia Bi veio aqui há um tempo e me marcou muito um relato dela. Ela contou que quando ela começou a carreira, assim, nos primeiros anos, era muito difícil lidar com os empresários e os produtores, porque ela era uma menina jovem, chegava, claro, entrava nas salas e eram 20 caras dizendo o que ela tinha que fazer. Exato. E ela tá dentro do pop, que teoricamente é um espaço mais feminino.
Sim.
Como que é dentro do sertanejo hoje? Rola uma intimidação ainda? O que que acontece?
Olha, existe hoje em níveis bem menores e também hoje dentro do que a gente, do que eu já conquistei até aqui. Hoje, graças a Deus, eu já vivo num ambiente menos tóxico nesse sentido. Uhum. As pessoas já têm um pouco mais, assim, as pessoas de um modo geral, os homens de um modo geral, eles me respeitam, já existe uma aceitação, né, por assim dizer. É muito maior e até mais do que isso. É, eles já gostam de ouvir as minhas opiniões, que era uma, uhum, coisa que antigamente não era muito. Não era uma coisa considerada, assim. Uhum. Nossa, não, a Lauana tem uma opinião formada sobre isso, vamos ver o que ela tem pra dizer. Eu tive que ficar provando competência e mostrando resultado pra que hoje, de fato, eu tivesse um pouco mais de liberdade nesse sentido. Mas é uma realidade, sim, é uma realidade. Eu não posso. Eu tenho certeza que tem artistas, talvez, que não tenham alcançado ainda toda essa projeção e talvez sofram muito mais com isso ainda nos, uhum, dias de hoje, infelizmente. Mas eu acredito que também estamos avançando nesse sentido. Acho que a gente tá caminhando bem nesse sentido. E à medida que mulheres vão se destacando, mulheres vão conseguindo mostrar, vamos dizer, autonomia, né? Personalidade, autonomia, enfim... Vão mostrando esse lado seguro de fazer e consciente, a gente vai quebrando e vai cada vez mais desmontando essa forma de se construir, né, o mercado sertanejo, assim. Uhum. Acho que a gente tá fazendo isso bem feito.
O cenário sertanejo, ele é muito masculino e também, sim, muito conservador.
Sim.
E nesse cenário, você assumiu uma namorada. Eu queria, sim, saber como é que foi lidar com isso e qual a influência que isso teve na sua carreira.
É curioso, porque na época que eu assumi meu relacionamento com a Verônica, eu tô com ela tem quase quatro anos. Eu realmente foi algo assim que internamente as pessoas que já trabalhavam comigo tinham muito medo, assim. Uhum. Apesar de não ter sofrido nenhum tipo de retaliação interna, existia uma insegurança do tipo, como isso vai soar pro público externo, como isso, uhum, vai soar pra imprensa, como isso vai soar pras pessoas que, entre aspas, né, mandam nesse mercado. Porque existem muitos homens, especialmente, que, né, de fato não lidam bem com esse tipo de coisa. Então, foi um passo corajoso. Com certeza. Foi um passo consciente do tipo, vamos assumir as consequências. Mas eu nunca me ancorei muito na minha vida pessoal, né? Então, tipo, eu nunca fui o tipo de pessoa de ficar falando sobre sexualidade, porque eu sou uma pessoa super bem resolvida, né, no que diz respeito à minha sexualidade. Tive outros relacionamentos. Nunca tive grandes problemas nesse sentido, problemas que eu falo de falar sobre o assunto ou de ter algum tipo de polêmica em torno do, uhum, do meu nome, até não é um viés que eu costumo caminhar, uhum, realmente. E principalmente, eu acho que o grande ponto aí que de fato fez com que isso não impactasse na minha carreira é o fato da gente fazer música, né? Fazer música de verdade, música de qualidade. Acho que quando a gente se compromete com aquilo que a gente faz, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com o meu propósito de vida e esse é meu propósito. Então eu nunca me ancorei, não só nunca me ancorei na minha vida pessoal, como eu também sempre dei muito, sempre me entreguei muito para minha vida profissional. Então esse movimento natural de falar sobre isso com essa naturalidade, de não trazer isso para um lugar onde muitos artistas fazem, eu não questiono, eu acho que cada um tem a sua maneira de fazer, né, de construir sua carreira. Muitos artistas fazem, às vezes, esse movimento de trazer a vida pessoal para trazer um pouco, chamar um pouco de atenção. Eu já sou da filosofia do contrário. Eu acho que a minha vida pessoal, ela tem que estar ali em segundo plano. Não que isso tenha que ser um segredo, mas também não acredito que tenha que ser um gancho para que as pessoas venham me conhecer, saber quem é a Lauana. Eu prefiro que as pessoas ouçam a minha voz, escutem as minhas músicas, digam, nossa, que legal. essa garota e tal. E aí, obviamente, quiser entrar na minha vida, conhecer um pouco da minha maneira de existir, como eu sou como pessoa, vai ser um prazer receber nas redes sociais, enfim. E é assim que eu venho lidando. E é algo que eu acho que funciona, sabe? Funcionou uhum. e funciona. Porque a gente acaba também não... É, como a gente lida com pessoas conservadoras, a gente fala com todo mundo, né? A gente lida com amor, a gente traz esse assunto com leveza, a gente não confronta, que eu acho que também é um ponto, uma linha muito tênue entre você se apropriar da sua sexualidade, da sua vida pessoal e não criar um conflito, um confronto. Eu acho que isso também é algo importante, né? Especialmente porque, de fato, a gente fala com todas as idades, com todos os públicos. Uhum. E aí é a minha maneira de militar, né? A minha maneira de fazer com que as pessoas respeitem a minha relação e também respeitem a minha carreira, uhum. a maneira que eu faço música, né?
Tem coisas que você faz, assim, conscientemente ou que você deixa de fazer pra preservar esse lado da tua vida pessoal, assim, impõe limites?
Olha, eu tenho alguns movimentos que eu faço, assim, até pela minha... Assim, eu não sou uma pessoa de... Eu nunca gostei muito de expor, assim, uhum. sabe? Eu tive relacionamentos com... Eu tive namorados, por exemplo, que também era assim, não era nada muito... Eu acho que a vida pessoal é algo que eu gosto de dar uma delimitação, sabe? Uhum. Daqui pra frente, tudo bem... Vamos dividir com as pessoas, mas daqui pra cá é dentro da nossa casa, vamos viver esse relacionamento aqui. E eu acho que isso também coloca, impõe limites em todas as esferas, assim. Você não cria nas pessoas uma expectativa de algo, ou uhum. não frustra as expectativas das pessoas. Eu acho que isso faz com que você tenha o seu ambiente de intimidade, que eu acho que qualquer ser humano, né? Uhum. Por trás da Lauana, artista, cantora... musicista, tem uma pessoa, uhum. né? Tem uma pessoa que tem sentimentos, que vive momentos bons e ruins, tem problemas de família, etc, etc. Coisas que acontecem normalmente com qualquer pessoa. Uhum. E que eu acho que quando você não expõe isso, a internet hoje ela tá muito, né? Acho que as pessoas perderam um pouco desse senso de preservação de intimidade, uhum. talvez. Uhum. E isso assusta um pouco, assim. Eu vejo pessoas entrando em depressão, eu vejo pessoas tendo crises de enfim, problemas psicológicos, né? Enfim, violências psicológicas absurdas. Porque a internet, de fato, é um instrumento muito poderoso, uhum, né? E uhum. a gente tem que saber usar isso pra coisas boas. E se você coloca isso aí na mão de alguém que, né, traz coisas da sua intimidade, da sua vida pessoal... na mão de pessoas que não te conhecem, não sabem das suas dores, não sabem dos seus, uhum. né, enfim, das fragilidades, isso pode se tornar, de fato, um problema muito grande. Então, acho que por isso, por essa e por outras coisas, eu prefiro e acho que é saudável você criar um ambiente de intimidade e preservar esse ambiente. Uhum.
A gente estava falando do Raiz e, assim como alguns outros projetos seus, eles são muito audiovisuais.
Sim.
Tem o DVD. E eu fico curiosa, assim, por que que o sertanejo gosta tanto desse formato? E se o DVD ainda tem o DVD?
Sai o físico,
A gente usa esse nome porque já virou um hábito, mas não existe. A gente chama agora de audiovisual. Na real, né? Mas não existe mais o físico, né? Hoje você coloca no YouTube e é isso, né? Você sobe nos canais, nas plataformas e etc. Mas você, é isso. O público sertanejo, ele se identifica com o ao vivo, uhum. né? A gente sabe que todo mundo que escuta música sertaneja gosta de se sentir parte daquele show.
Isso é uma coisa pesquisada em mercado? É uma coisa que...
Na verdade, isso é um fato. Existe uhum. uma pesquisa, sim, mas é mais do que a pesquisa, é uma grande realidade. Uhum. Porque, por exemplo, a gente faz shows, né? Cada show é uma experiência. Uhum. E a pandemia veio trazer isso também, né? Uhum. Veio trazer esse ponto como algo incontestável. O ponto de contato entre o artista e o público é o show. E isso não conseguiu ser substituído em nenhum momento durante uhum. esses 2 anos de pandemia. Uhum. Por mais que a gente tivesse feito muitas lives ali, né? uhum. a gente fez muitas coisas de rede social, a internet ajudou muito nesse processo, mas a experiência do ao vivo, sem dúvida nenhuma, é uma experiência que as pessoas gostam de ter, que eu acho que por se tratar de, né, de pessoas do Brasil inteiro, de todos os interiores do Brasil, eles gostam de ver Vê tocando mesmo, vamos ver se ela toca mesmo violão, vamos ver se ela toca, vamos ver se ela toca ao vivo mesmo.
É quase pra provar
é
que...
É isso.
É de
mas
verdade.
É mais essa coisa de querer fazer parte daquilo, de querer pertencer àquele momento. Que, tanto que o Raiz é um projeto que a gente gravou em Goiânia, mas hoje as pessoas replicam ele em todos os lugares, uhum. E é assim, a gente vai rodar com esse projeto do Raiz para o ano que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é uma festa que a gente vai fazer e eu tenho... Muita certeza que as pessoas querem muito viver essa experiência de estar ali no Raiz, porque a gente, de fato, fez o projeto completamente ao vivo, ali não tem nenhum tipo de gravação, foi tudo verdadeiro, dos solos que a gente toca, até as desafinadinhas que eu dou de vez em quando, as erradinhas ali, umas gaguejadas no meio das músicas, é tudo muito real, e eu acho que é isso, é o que faz com que as pessoas se sintam parte... musicalmente do que a gente tá fazendo, né?
Você falou do nome de ser festa, né? Eu achei curioso, ouvindo o disco, a reação das pessoas.
Sim.
Parece que todo mundo canta, você canta o disco inteiro, né?
Sim,
quem gosta,
sim,
sabe todas as músicas de cor. Mas as pessoas interagem muito, assim.
Muito.
Como se elas estivessem lembrando do passado.
Cada gritão que você escuta, né?
Tem muito grito, muito... Ah, é verdade!
Não, isso, porque eu falei, gente, dá uma baixada aí na hora da mix, né? A gente vai mixando, falei, gente, baixa um pouco. E tá muito.
Elas mas participam. É uma muito, festa. Muito. Tipo, quase uma festa de casamento, assim.
Exatamente.
Cara, é um quesão, né?
E é isso, é uma mistura de resenha, aquela coisa do churrascão, que a galera junta com a turma, e final de semana, vai pro clube, vai pra festa, vai pra fazenda, vai curtir, enfim. O Raiz é isso. Tanto que é um trabalho que a gente já fez pensando em replicá-lo e fazer esse evento acontecer no ano que vem. A gente vai ter algumas datas. Vamos percorrer o Brasil fazendo essa festa. E é isso, para de fato a gente não só entregar o audiovisual, mas fazer com que as pessoas que de fato gostam do produto tenham a possibilidade de fato estar ali, uhum, de viver aquilo ali, uhum, comprar um chapéuzinho, uhum, tomar a caipireja, né, que a gente fala muito da caipireja.
O que é caipireja?
A caipireja é uma bebida. Quando eu era menina, que eu comecei a cantar sertanejo, eu ia pra um bar que chamava Bar do Tetel.
Uhum.
O Bar do Tetel, inclusive, ele virou um bar do Raiz. Era um bar lá de Araguaína, na cidade onde eu fui criada, no Tocantins. E toda quinta, sexta-feira, tinha música sertaneja. Era quintaneja, sextaneja. E aí eu ia pra ouvir os cantores sertanejos cantarem e era uma bebida... muito, muito popular, que era, uhum, mistura de vodka ou cachaça, né, com cerveja.
Gente,
e a borda de sal.
Que perigo!
É o perigo. Perigosíssimo, inclusive. Foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com uma bebida alcoólica. Por isso que eu tenho tanta lembrança. Eu falei, nossa, foi aí.
Ainda
que
bem que você tem lembrança.
Então, eu falei, isso aí.
Gente, que
eu
não.
Comecei, essa daqui me lembra a época que eu tomava caipireja lá no Tetel. Aí pronto, foi essa fala que culminou em todos esses desdobramentos. A gente, inclusive, teve a caipireja no Raiz Goiânia, servimos a caipireja como drink, tivemos o Bar do Tetel, que teve a galera que ficou ali, e vai virar o bar também do Raiz, a gente já fez isso no Goiânia, e vai seguir fazendo isso nos eventos. Então tem todas essas memórias afetivas que ficam conectadas com as músicas, e que geram conexão com as pessoas. Tem muita gente, por exemplo, em Goiás se chama de Cozumel, essa caipireja. Uhum. Tem lugar que é caipiveja,
uhum,
caipireja, Cozumel, mas é a mesma bebida que se serve numa taça, tem limão, vodka ou cachaça, cerveja, borda de sal, e é isso.
Hoje é sexta, vou experimentar
é
hoje
isso,
à noite.
É isso, você deve achar.
Você falou agora há pouco do encontro com a Roberta Miranda. Como que, sim, é essa tua relação com artistas de outras gerações do sertanejo? Vocês se encontram?
Muito.
Eles dão dicas, falam coisas, como é?
Ah, pra mim é muito importante, são grandes referências pra mim, né? Roberta, eu tive a oportunidade de gravar com ela como autora alguns anos atrás, tive contato, a gente escreveu algumas coisas juntas, né? Há muitos anos atrás, inclusive. E aí, assim, por acaso, né? Semana passada nós fizemos um evento juntas, encontramos, mas é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, é uma artista que é uma grande referência, porque de fato quando ela fez toda a carreira dela acontecer, era muito mais machista, né? A gente sabe que ela vive... Se eu vivi situações de machismo, imagina ela. Então, assim, de fato, ela pavimentou muito, né? Uhum. Não só ela, né? Mas Paula Fernandes, enfim. Muitas mulheres que permearam aí, uhum, fizeram esse trajeto muito mais arduamente do que a gente que veio depois. Mas eu faço questão de ver esses artistas, não só ver, mas na medida que eu consigo ter relação pessoal. Zezé, por exemplo, que é um grande ídolo. Volta e meia, eu sou muito fã do Zezé, assim, fã de passar mal, de ficar nervosa. E eu já encontrei com o Zezé milhares de vezes, mas eu não consigo. É o tipo da pessoa que eu não consigo fingir costume. Ele me liga, às vezes, esses dias ele me ligou, tipo, meia-noite, ele tava acordado. Posso falar com você? Eu falei, claro, eu levantei da cama na hora. Joguei uma água na minha cara, falei, vou falar agora, urgente. Ele me ligou, ficamos um tempo no telefone. Não só ele, mas outros artistas que eu tenho um grande respeito e são, assim, uma grande reverência realmente. Porque, de fato, me ensinaram muito, assim, musicalmente, na postura, no momento onde a gente não tinha internet, o cara vendeu milhões de cópias de disco, né? Então, assim, isso é uma realidade que a gente não vai viver hoje mais, né? A gente tem nas plataformas aí, os plays são importantes e tudo mais, mas a gente sabe que também existe um mecanismo muito grandioso por trás de todos esses movimentos que são feitos no digital. Que se você olhar para a década de 90, para os anos 80, para os anos 70, você fala assim, os caras vendiam 30 milhões de cópias, 40 milhões de cópias, você fala assim, né, como? Né, numa situação de o Brasil vivia outra realidade econômica, outra realidade social. Então, de fato, são artistas que eu tenho uma reverência absurda, né? Uma reverência absurda. E com certeza aprendo muito com eles. Sempre que eu tenho oportunidade, faço questão de dividir camarim, trocar ideia, beber da fonte deles, e isso é uma coisa que me move bastante.
E qual a diferença entre essas músicas que a gente chama de clássicos, né, e o sertanejo atual? O que tem de diferente entre eles?
Olha, acho que o primeiro grande ponto de diferença entre os clássicos e as músicas atuais é o tempo mesmo, né? O fator tempo de existência delas no mercado, o quanto elas já impactaram gerações, né? O momento que essa música foi lançada dentro daquele contexto, daquela geração, como ela impactou naquela geração, é a hora que você separa realmente o que é clássico e o que é música moderna, né? O tempo, o fator tempo, eu acho que ele é o principal, assim, o que de fato faz essa dissociação, né? E o fato, obviamente, de ter feito sucesso durante tantos anos e ter acompanhado o nascimento meu e de muitas outras pessoas. Acho que isso é o grande ponto de diferença entre as músicas mais conhecidas atualmente e com os clássicos, né?
Eu falo assim, a gente tem... vamos ter, então, daqui... os clássicos, as músicas de hoje, então, elas vão ser...
Provavelmente vão ser clássicos daqui 20, 30 anos. Vamos falar da Lauana clássico. É igual, por exemplo, o sertanejo universitário, né? Uhum. Durante muito tempo se falou sertanejo universitário. Pô, na minha época, adolescente, o sertanejo universitário é o que o sertanejo agro é pra molecada hoje, né? Então, o sertanejo universitário, pra mim, ele não é clássico. Mas pra molecada dos 20 e poucos anos é clássico.
Já.
Entende? Você falar, assim, de um César Menotti e Fabiano, que é uma dupla que veio num momento... Foi dos precursores do sertanejo universitário, João Bosco e Vinícius, também do sertanejo universitário. Hoje eles são artistas consagrados, que tem as músicas consagradas que vieram do movimento muito engraçado, essa coisa do sertanejo. Por que universitário? Já me perguntaram, por que universitário? Porque na época existiam como que fala? Esqueci o nome disso. Que as pessoas moram juntas pra estudar na faculdade. Repúblicas. Pronto. Eu morei numa república, por exemplo. E aí tinha essa brincadeira do pós-faculdade, que as pessoas iam ouvir sertanejo universitário, por conta da universidade. E aí ficou essa coisa do sertanejo universitário. Mas que, na realidade, nada mais era do que as pessoas fazerem releituras de músicas antigas também. Tanto que Jorge Mateus fez isso, João Bosco e Vinícius fez isso, César Menotti e Fabiano fez isso, Guilherme Santiago fez isso. Muitos artistas que hoje são grandes, consagrados, e têm os seus repertórios próprios, e também fizeram história relendo e reinterpretando canções antigas, fizeram esse movimento porque, de fato, é isso. É como se fosse vou usar essa palavra não no sentido pejorativo, tá? Me entendo. Uma reciclagem, uma ressignificação boa daquela canção, que é maravilhosa, porque é atemporal, né? Na década de 70, por exemplo, Milionário José Rico, que é uma dupla incrível, que estava ali nos anos 70, nos anos 80, enfim, trouxeram toda uma bagagem para a nossa música sertaneja. Quantas vezes Milionários de Rio foi regravado por esses caras, e foi regravado por mim agora, e vai ser regravado daqui mais 20, 30 anos.
E isso ajuda também, acho que ajuda a manter o sertanejo no topo, porque os artistas vão se ajudando, né? As gerações vão se ajudando.
Com certeza, porque aí você vai... É patrimônio cultural mesmo, é movimento da cultura, é movimento social, cultural, né? De uma música que é completamente nossa, brasileira. A gente sabe que o Brasil é um país continental, né? A gente fala muito diferente da América do Sul, assim, né? É musicalmente, você vê que a gente tem a nossa maneira de fazer música, de fato. E isso é o que retroalimenta mesmo, né? Esse movimento, essa coisa de pegar uma música mais antiga. Por exemplo, nesse projeto do Raiz 2, eu gravei Tetê Espíndola. Tem gente que não sabe nem quem é Tetê Espíndola. E foi uma artista na década de 80 que fez muito sucesso, fez trilha sonora, uma das maiores vozes da música popular brasileira. É uma artista que eu conheci através dos meus pais. Então, assim, pra mim foi... É muito mais do que você ir lá e cantar uma música. É você retratar um pedaço da minha história, sabe? Apontar um pouco. E, obviamente, enaltecer essa artista. Enaltecer esses artistas. Fazer com que eles sejam lembrados, sempre lembrados, eternamente lembrados. Nem que seja pela minha voz, pela minha geração. E essa minha geração vai ver e falar: nossa, aquela música da Tetê que a Lauana canta não é da Lauana, é da Tetê Espíndola, sabe? Então, esse movimento... De você retribuir minimamente o que os nossos ídolos, né, as nossas referências musicais fizeram pela nossa música. Né?
Dentro da indústria, Lauana, você me parece uma artista bem interessada em todos os meandros, assim, não só musicalmente, também na parte empresarial. Né?
Sim.
Você acha que dentro da indústria hoje é mais fácil estourar no sertanejo do que foi no passado?
Eu não sei se a palavra fácil é uma palavra boa de se usar, porque fácil...
Não é fácil.
Sempre tem uma... A gente fala carpida, né? Sempre tem uma carpidinha boa pela frente. Mas eu acho que a internet trouxe possibilidades, né? Acho que é o que eu falei. Na época do Zezé de Camargo, por exemplo. Zezé de Camargo e Luciano, que foi uma dupla que... eu sou muito suspeita pra falar, porque eu não tenho um disco do Zezé que eu não conheça. E assim, é bem fácil eu conseguir te lembrar faixa por faixa, porque eu ia escutando uma e ia lembrando da outra, sabe? Aquela coisa, ah, essa daqui é a próxima que vem. Então, assim, naquela época é muito assustador o tamanho do sucesso que esses caras fizeram, né? Leandro e Leonardo também, João Paulo e Daniel também. O próprio Daniel, já em carreira solo, o que esse cara fez. Numa cena onde não se existia o digital, onde tinha toda essa delimitação geográfica, demográfica e física mesmo, a gente não tinha esse contato tão fácil como a gente tem na internet hoje, né? Eu acho que a internet trouxe possibilidades, né? E com as possibilidades, muitos novos recursos, que talvez sim, aí sim, dentro desse processo todo... Talvez sim, eu acho que tenha facilitado.
Tem mais caminhos, né?
Talvez, colocando bem entre aspas, assim, tenha facilitado, bem entre aspas, alguns movimentos para se conseguir alcançar alguns números e ter algumas projeções. Mas eu acho que é uma ferramenta. A internet é uma ferramenta. Por maior que ela seja, ela é uma ferramenta, na minha visão. Né? Eu acho que a gente tem muitos movimentos para se fazer em torno da internet, que são importantes, é a nossa janela, onde a gente mostra muita coisa. Mas a carreira, ela é muito maior do que a internet, na minha visão. Eu acho que a gente precisa dela, ela é fundamental. Ela nos projeta hoje para o mundo inteiro, tanto que hoje a gente consegue ser ouvido lá no Japão, lá na África, enfim, vários lugares do mundo que você sabe que talvez você não teria essa audiência num momento onde a internet não tinha sido, né, não possibilitava esse alcance. Mas eu entendo que a carreira ela tem que ser construída em muitos outros vieses também, sabe? Assim, acho que a gente tem coisas dentro do artístico que são importantes ser feitas. É um pouco assustador, assim. Eu venho de uma geração onde a gente ainda tinha o CD, o DVD, entregava esses materiais na mão das pessoas. Teve o pendrive logo em seguida ali, né, que foi importante também. Mas é um pouco assustador essa coisa do artista que chega aqui, daqui um pouco ele já existe, né? E talvez isso crie naquela bolha daquele artista uma falsa impressão de que a carreira já tá consolidada. E aí eu acredito que é um processo que precisa ser feito em outros, em outras áreas também, de consistência, preparo artístico, você ter um amparo de pessoas ali que vão te dar suporte para você se enriquecer artisticamente, uhum. beber de fonte musical, que aí eu acho que é o que tá faltando muito, né, nesse uhum. mercado, assim, acho uhum. que muitas coisas estão acontecendo e talvez os artistas, por essa, entre aspas, facilidade, uhum. Talvez não tenham, talvez eles não tenham, eles não estão conseguindo fazer esses movimentos externos. E aí alguns conseguem e conseguem se vamos dizer, estabilizar ali na carreira, mas muitos talvez conseguem fazer muitos números e não conseguem sustentar a carreira porque de fato não tem a vivência, que aí eu acho que é o fator tempo também, que é uhum. extremamente importante. Por mais que a gente saiba que a internet acelerou muitas coisas, tem coisas que são processos e tem etapas que não podem ser puladas, uhum. na minha visão, né? Uhum. Talvez eu seja um pouco, daqui a uns 20 anos eu vou ficar velha esse papo. Mas acho que por agora tá fazendo.
Mas você fala assim muito, de uma forma muito ampla, assim, da carreira, sim. do artista, e não só estar no palco e cantar. Sim. E você decidiu gerir a própria carreira. Sim. Como é que foi essa decisão?
Então, eu acho que durante todo o processo meu como artista, eu nunca ganhei nada, nunca foi nada dado pra mim. Toma, Luana, você vai participar, vai gravar um DVD. Não, eu comecei do início mesmo, do zero. Eu comecei cantando em rodinha de amigos, daqui a pouco, um amigo gostou de você cantando lá, Luana, cantando churrasco, vou te pagar R$100. E aí comecei a cantar nos churrascos, nos casamentos, pô, tem um bar ali que os caras estão querendo. Abri uma terça-feira, aí comecei a cantar no bar, só eu e violão. Daqui a pouquinho comecei a contratar músicos. Então, todos esses movimentos que eu fui fazendo na minha vida já foram movimentos de gestão de carreira. Uhum. Entende? Então, assim, eu nunca fui uma artista que falou assim, nossa, eu tenho meu empresário e o meu empresário resolve tudo pra mim. Não, porque eu sempre precisei criar esses movimentos pra que, de fato, eu conseguisse alcançar o que eu precisava, assim. Por exemplo, essa coisa do empreendedorismo mesmo, assim. Eu cheguei num ponto que eu tinha ali um cachê fixo numa casa X, e eu queria fazer uma renda 3 vezes maior. Então eu precisei fazer uma equipe, montar uma equipe, fechar essa equipe comigo, pagar um valor semanal para essas pessoas e, consequentemente, um valor mensal. E comecei a ter que captar contratantes, né? Fazer prospecção de contratantes, ir bater na porta de outros bares. Isso não deixa de ser um movimento empreendedor, né? Isso é um movimento de empreendedorismo. Você ir ali buscar por possibilidades de mercado. Uhum. E sem saber, eu tava fazendo gestão da minha carreira. Quando eu vi, eu tava vendendo um show mais caro. Um show que eu vendia R$200, R$300. Uhum. Comecei a vender por R$1.000, R$1.500. Daqui a pouquinho, R$2.000, R$3.000. Aí eu comecei a fazer shows maiores, onde tava dando lotação de casa. Eu falei, poxa, eu vou pedir agora bilheteria. Vou pegar percentual de bilheteria. Agora eu preciso sair daqui. Isso muito aconteceu no Maranhão, por exemplo. O Maranhão foi o lugar que eu fiz faculdade de comunicação. No meu período de faculdade, enquanto eu fazia jornalismo e publicidade, à noite eu fazia boteco. Uhum. Cantava em casa de show e boteco. E aí eu comecei a fazer essas coisas, né? Contratei músico, fechei uma banda fixa, fechei um valor pros meninos. Não ganhava muito, mas eu conseguia ter uma rendinha, pagar todo mundo e ter uma renda fixa. E aí eu comecei a fazer uma renda muito boa. Tipo, na época era, sei lá, R$5.000, R$7.000. Pra uma uhum. pessoa que canta em boteca é uma coisa uhum. muito legal, razoavelmente boa. E aí eu pensei, caramba, legal. Terminei a faculdade, comecei a ter possibilidade de tocar em muitos. Mas aí eu tinha que trabalhar muito. Tipo assim, cara, eu tinha que fazer, sei lá, 3 shows por noite.
Nossa.
Pra eu conseguir ter uma renda de 8, 10, 12 mil reais. Assim, eu falei, caramba, agora é a hora que ou eu saio dessa bolha uhum. e eu consigo ampliar o meu horizonte no sentido de mostrar o meu trabalho para as pessoas, ou eu vou passar a vida inteira fazendo isso aqui. Uhum. E aí eu precisei fazer um movimento de dar um passo para trás. Foi quando eu vim para São Paulo, comecei a participar de reality shows, que também não foi uma coisa que eu ganhei. Foi algo uhum. assim que eu fui lá, fiz audição, fui aprovada. Entrei, participei de todas as etapas. Participei do The Voice Brasil aqui uhum. na casa, uhum. que foi uma experiência incrível para mim no ano de 2011. E aí depois em 2015, 2014 pra 2015 foi quando eu vim pra São Paulo. Eu participei do Mulheres que Brilham, uhum. que foi um programa do Raul Gil, que eu já tinha participado um programa dele do ano de 2010. Em 2015 eu retornei e aí eu ganhei esse programa. Uhum. E consequentemente eu assinei com uma gravadora. E aí foi quando eu fiquei em definitivo em São Paulo. Que aí assim, eu já perdi aquela renda que eu tinha. Total, voltei a trabalhar em boteco de novo, recomecei, mas aí dentro de um outro ambiente que eu já estava uhum. fazendo relacionamento dentro uhum. do mercado da uhum. música. Eu já comecei a andar, aí eu comecei a olhar para o lado mais autora, que eu sempre escrevi, mas aí eu comecei a comercializar essas músicas, fazer isso, fazer disso um trabalho realmente. Gravei com muitos artistas, Fernando Sorocaba, Kleber e Cauã, enfim, Rio Negro e Solimões, a própria Roberta Miranda gravou composição minha, Solange Almeida, entre outros artistas, Thiaguinho, enfim. Gravei muitas músicas como autora para eu conseguir chegar em alguns estúdios e começar, de fato, criar uma rede de network ali e ter um know-how dentro do mercado de São Paulo, que a gente sabe que é robusto, mas é um mercado que você precisa cavar possibilidades, né?
Essa coisa dos realities musicais, acho que existe muita curiosidade do público de saber como que o mercado vê esses artistas depois que eles saem de programas de calor, os realities musicais. Quando você vai bater lá, quando você sai de um programa, você vai bater lá na porta de uma gravadora, de um empresário, qual que é a reação?
Então, na época que eu participei do programa, também tinha isso, né? Ah, artista que participa de reality shows não vinga. Não vai dar certo, cansa a imagem. Não, cantando sertanejo, cantando com calor, não vai dar certo. Então, tinha muito esses preconceitos mesmo, né? Uhum. De dizer assim, nossa, isso aqui, essa fórmula aqui... E aí eu fui quebrando isso, eu falei, não, cara, é a ferramenta que a gente tem, né? E obviamente existia uma resistência muito grande, sim, por parte das gravadoras, por parte dos empresários, dos investidores. E aí eu comecei, de fato, a mostrar trabalho. Porque eu acho que aí não adianta você ficar batendo muito nessa tecla do, ah, isso dá certo, isso não dá certo. Cara, vamos trabalhar, vamos fazer música, vamos mostrar que dá. E aí assim, é trampo, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E fazer relacionamento, compor. Eu quando eu vim pra São Paulo, eu perdi toda aquela renda que eu tinha. Voltei a morar, vivia com R$800 aqui em São Paulo. Foi um momento muito dramático pra mim. Porque, de fato, assim, eu tive que abrir mão de uma segurança pra eu realmente correr esse risco na intenção, de fato, de ampliar as minhas possibilidades. E aí eu comecei a fazer uma agendinha de estúdios, né? Eu ia pros estúdios. Eu ia pro estúdio do Dudu Borges, eu ia pro estúdio do Ivan Miyazato, eu ia pro estúdio do Pepato, eu ia pro estúdio... do William Santos, eu ia pro estúdio de todos os produtores que na época faziam muitos artistas grandes e precisavam de música. Então eu pensei, cara, agora é a hora que eu vou mostrar minha música e talvez eu consiga ter uma projeção dentro da carreira desses artistas que vai me dar a possibilidade de ter um catálogo gravado e poder usar isso como algo que fizesse parte da minha biografia artística, né? Dentro do meu portfólio, né? Vamos dizer assim. E aí, obviamente, novamente, você tá ok. Eu tô ok, criando movimentos empreendedores ali pra conseguir alcançar alguns espaços.
Quão importante foram esses programas pra você na sua carreira? Qual o impacto?
Muito, muito. Tem gente que fala assim, e aí, Laona, mas e aí, hoje você acha o quê? Você acha que vale a pena participar?
Faria de novo, por exemplo?
Olha, eu acho que, se tivesse a necessidade, sim. Com certeza. Eu iria, sim. E eu, inclusive, indo contra muitas pessoas que, na época, meio que eram contra a minha maneira de agir, eu acredito que, sim. Quando você não tem ferramentas, a televisão, assim como a internet também hoje tem um poder absurdo, ela é sim uma janela onde você tá ali para usar aquele lugar para você mostrar o que você sabe fazer. Então eu, cara, Laoni, o que você acha? Você acha que eu participo? Eu falo, claro, se você pode, por que não? Vá sim, porque acho que é a hora que você... Numa ocasião, você conhece alguém que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa, você cria relacionamento. Se nada sair dali, o mínimo que vai acontecer é você conhecer pelo menos mais 4-5 pessoas, o que já é incrível, porque o nosso mercado também ele é movido por network, né? A gente precisa conhecer as pessoas, criar vínculos profissionais e interpessoais para que a gente, de fato, consiga abrir oportunidades, né? Ou pelo menos acessar oportunidades, né?
Laona, mudando aqui um pouquinho de assunto, um tempo atrás a Camila Fialho, que é uma empresária do funk, foi empresária da Anitta, viralizou na internet com um relato, uma análise. Ela falou que é muito difícil competir com sertanejo hoje no Brasil, porque tem muito dinheiro do agronegócio investido. Queria te perguntar, qual que é, o que tem de verdade nisso? Qual que é a importância do agronegócio pro sertanejo hoje?
Olha, o mercado do agro, ele é um mercado muito robusto, sim, né? A música sertaneja, ela retrata essa vida, né? Mais do que um mercado, é um lifestyle, né? As pessoas hoje, você sai do centro de São Paulo, interior de São Paulo, interior, enfim, Goiás, Minas, Mato Grosso, enfim, interior de São Paulo mesmo, cara, é a realidade das pessoas, é a vida agro, é a vida do interior, né? Então, assim, naturalmente, não tenho nada pra falar sobre a fala da Camila. Eu entendo o que ela fala, porque ela trabalha no mercado e, de fato, ela também faz movimentos de investimento, que com certeza ela deve olhar e falar assim, caramba, cara, mas eu tô colocando X, o cara tá colocando 10 vezes mais que eu. Uhum. E aí talvez deve gerar essa. Talvez foi o que gerou essa fala dela. E super compreendo. Mas não é só uma questão de mercado, existe uma questão cultural, sabe? Popular. Uhum. Isso é muito maior do que. Ai, pô, o cara tem dinheiro, põe dinheiro. Existe uma identificação cultural que culmina no acreditar daquele investidor, no acreditar daquele uhum. empresário, que retrata a vida da uhum. família dele, da cidade onde ele nasceu e da mãe dele, do. Entende? Então, assim, não é uhum. só sobre uhum. o investimento em si. Claro que é uma grande consequência, é claro que é um. Eu não posso dizer o contrário, é real isso. Existem grandes investimentos que são feitos, sim, mas existe uma massa uhum. que consome esse produto, uhum. que consome esse tipo de música, que compensa. Uhum. Que na hora que o cara pensa em fazer o investimento, ele vai retornar esse dinheiro. Uhum. Porque no caso dela, por exemplo, que atua no funk, que atua no pop, ela tem um público muito mais segmentado uhum. e um público diferente, muito uhum. diferente, do que o nosso. Eu, uhum. por exemplo, a pessoa fala assim, esses dias mesmo eu viajei pra Curaçao, fui passar férias lá, e o Curaçao é um país de, sei lá, 40 mil pessoas, uhum. é um país do tamanho de Curitiba, o país uhum. inteiro. É uma ilha que foi colonizada por holandeses, etc. Falam, são, assim, muito legais, o pessoal, uma delícia, assim, um lugar maravilhoso, inclusive indico muito pra quem gosta de viajar. Uhum. E aí eu cheguei lá, falei, pô, eu faço show, aí fui mostrar pra eles a quantidade de pessoas que tinha no meu show. Caramba, cara, eu faço show toda semana pra 20 mil pessoas. Então, assim, você imagina, toda semana, no mínimo, um palco, eu pego um rodeio, eu falo com 20 mil pessoas. Então, é um público que não tem como você dizer assim, caramba, cara, é desleal. É que, na realidade, é proporcional uhum. ao que aquele público consome.
Entende? E na prática, como é que rola esse investimento? Tem ali um grande empresário do agro que vê um artista e decide apostar nele. Como que rola
isso? Tem muitas maneiras de se fazer isso, né? Não tem uma maneira só. Tem artistas que não tem gravadora. Aí o cara tem lá, sei lá, um dono de uma fábrica de tratores, por uhum. exemplo. Tá? Um exemplo aleatório. Pega lá, pô, acredito no cara. Vende lá não sei quantas cabeças de boi. Vou fazer um investimento nele aqui. Vou lançar uma música dele na internet. E basicamente, uhum. eu tô dando um exemplo bem superficial, que obviamente a maioria que faz esse movimento gasta dinheiro. Essa aqui é a pegada. Gasta dinheiro e muito dificilmente retorna esse dinheiro. Uhum. Falando de negócios mesmo, entrando na profundidade. Mas no geral, quando pessoas que trabalham realmente e que hoje rentabilizam dentro do segmento do sertanejo, são pessoas que trabalham que entram com força financeira, sim, mas que tem uma equipe muito uhum. preparada por trás, que trabalha o marketing, que trabalha uhum. planejamento de carreira, que olha pra projeção daquele artista. Daqui quanto tempo? Em um ano, daqui um ano, a gente vai ter esse artista, vai estar em que lugar? A gente precisa gravar quantos fonogramas pra gente conseguir alcançar tantos mil plays e fazer com que esse artista tenha um mínimo de tamanho dentro das plataformas digitais.
É uma exemplo. Coisa bem planejada,
existe,
né? Tem muita estratégia.
Existe todo um time muito preparado, uhum. muito pronto. Isso eu posso falar por mim, tá? Uhum. O meu escritório, a LP e GTS, que são os meus sócios, GTS Universal Music, nós do nosso lado aqui, nós não brincamos com dinheiro, tá? A gente vem de uma realidade que, assim, o meu primeiro DVD eu gastei 10 mil reais pra gravar. Só uhum. pra vocês entenderem. Hoje em dia você não gasta 10 mil reais pra gravar nenhuma música. Uhum. Então, assim,
nem um vídeo de casamento.
Então, assim, a gente não gasta dinheiro deliberadamente porque a gente entende que existe um retorno para vir para nós, e a gente faz projeções, inclusive, financeiras, uhum. Projeções de digital. Então, quem trabalha de verdade e entende de como esse mercado funciona, ele pega essa injeção financeira que tem ali aquele investidor, ou aquela empresa, ou aquele, enfim, todas as maneiras de captar esse dinheiro possíveis, e faz com que esse dinheiro ele retorne de maneira segura, uhum. primeiro grande passo, que é a hora que muita gente derrapa ali. E de fato, ele vale a pena continuar fazendo esses investimentos. Tanto que é por isso que a gente tem uma filosofia muito própria de trabalhar, que a gente não faz essas loucuras, sabe? Tipo, ó, vamos pegar... Eu nunca, imagina, na minha carreira nunca pegamos, tipo, 3, 4 milhões, 5 milhões, como a gente conhece muitos artistas que fazem isso. Pô, fulano de tal, é dono de não sei o quê, empreiteira, nananá, pega lá, pegou 10 milhões e enviou na carreira do cara. Isso, na grande maioria das vezes, é um grande erro. Assim, se comete e aí acaba frustrando o cara que investe, o artista que tá ali. Existem uma série de situações que acontecem no meio do caminho.
Você agencia artistas, você, como é que você faz? É, o que você leva em consideração quando você vai justamente apostar num artista e colocar dinheiro ali?
É, então, eu acho que, assim, o meu maior case foi a minha própria carreira. Então, assim, eu acho que o principal, e eu acho que tem que ser a força motriz de qualquer investimento que vai fazer dentro dessa área, é, de fato, música e talento, né? Tá, inclusive é um ponto que agora, né, a gente tá vendo essas coisas da IA, da inteligência artificial, que tá bizarro, que as pessoas estão cantando desafinado, o negócio é afinado, bonito, cara, é loucura isso, eu não consigo imaginar como que a arte vai sobreviver daqui 30 anos, mas vamos falar do hoje, assim, eu entendo que o artista precisa ter potência musical, potência artística. Hoje eu tenho uma dupla sertaneja feminina que eu empresario, que chamam Cristinas. As meninas, assim, a maneira que eu conheci elas foi muito engraçada, curiosa. Eu tava fazendo um show em Minas Gerais e elas estavam cantando num casamento no hotel onde eu tava hospedada, e eu acordei escutando uma voz muito bonita cantar. E aí eu falei, nossa, mas será que isso é música ao vivo? Será que isso é DVD? Alguém tá... Aí peguei meu produtor e falei assim, procura pra mim, acha pra mim quem que é, se é ao vivo, se não é. Aí ele foi, achou a cerimônia, tava tendo uma recepção de casamento e elas estavam cantando lá. Aí ele fez um vídeo pra mim e me mandou. Ele falou, essas meninas estão cantando aqui. Aí eu olhei, de cara já achei muito legal. Uma tem o cabelo bem curtinho, outra tem um cabelão cacheadão. Eu falo que é a Beyoncé e a Rihanna, do sertanejo. Quem quiser procurar, pode ficar à vontade nas redes sociais, tá lá pra vocês. São maravilhosas, muito talentosas. E aí é a hora que eu acho... Você vê, elas não têm música ainda nos aplicativos, elas não têm catálogo nenhum, elas não têm ainda, a gente tá construindo, mas... O que me ganhou delas? Foi a voz, foi a doçura, foi a personalidade musical, vocal. E ali eu falei, nossa, cara, que demais. E aí eu fui conhecer a história de vida delas. Pô, o pai é pedreiro aposentado, a mãe é empregada doméstica que trabalha, tem outros filhos, mora no interior do Brasil, passavam dificuldade, tinha uma vida muito, muito complicada. Eu falei, cara, eu vou mudar a vida dessas meninas. E trouxe elas pra São Paulo. Hoje elas são minhas backing vocals na minha banda.
Legal.
Tem um ano que elas estão trabalhando comigo. É um ano que eu... Falei pra elas, é um ano pra vocês criarem escola mesmo. Elas nunca tinham colocado um fone de ouvido, assim. Elas não sabiam o que era um ear. Elas não sabiam o que é cantar num palco pra 10, 20 mil pessoas toda semana. E hoje elas fazem isso todos os dias comigo na estrada. Eu tô criando, de fato, a gente tá preparando artisticamente elas pra que quando a gente fizer o DVD... Inclusive o Raiz, elas participaram do Raiz, que tem uma faixa, a única faixa inédita, inclusive composição delas, que a gente vai lançar no ano que vem. E também vou gravar o DVD, vou produzir, vou gravar o DVD delas para o ano que vem a gente lançar também.
A gente não pode deixar de falar um pouquinho de Cobaia, que a música que te projetou pro Brasil inteiro, música incrível do Bruno Calimã, adoro essa música. Verdade. Bruno Calimã, que para quem não sabe, fez Camaro Amarelo, fez Domingo de Manhã, fez Chico, da Luísa Sonza. Cara, é um hitmaker incrível.
A gente tem um podcast falando sobre ele.
Sobre Chico, exatamente. O processo de composição, de produção dele é incrível.
É, sim.
É, essa música foi a mais ouvida do Brasil no YouTube em 2019. A gente sabe que é um fenômeno. E eu quero saber quando que você percebeu que você tinha ficado muito famosa. Eu quero saber como é que foi esse momento, assim, que você falou, agora eu tô estourada.
Olha, a Cobaia, sem dúvida nenhuma, foi essa música, né? Que me deu esse... insight do tipo, caramba, agora eu acho que o Brasil me conhece. Mas foi todo um processo. A Cobaia foi uma música que chegou pra mim no ano de 2017. Eu ouvi a primeira vez pelo Fernando em 2017. Ele estava escolhendo o repertório pro projeto deles, pro DVD deles, Fernando Sorocaba, pra quem não sabe. O Fernando era meu empresário na época. E me mostrava, e eu falei, caramba, que música legal e tal. E acabou que eles não gravaram. Ficou a música. E aí, num momento onde eu fui gravar um outro DVD, que foi depois desse que eu falei que a gente gastou essa notinha aí de 10 reais, 10 mil reais, 10 reais, 10 mil reais. Aí ele falou, vamos investir um pouquinho mais, vamos pegar 5 músicas aqui, eu já escrevia pra caramba. Aí eu virei pra ele, pô, cara, vamos gravar essa daqui, que eu acho que é muito boa, será que o Calimã libera? Ah, não, acho que libera sim e tal. Enfim, apostamos na música, ela demorou muito pra acontecer, porque a gente, na época, realmente a gente não tinha recurso, que aí é a hora que eu acho que, tipo assim, é importante ter o recurso, mas é importante ter a música. né? E aí nós entramos com ela entramos com ela na internet, foi quando ela começou a dar ter um pouco mais de volume. Fiz o feat com a Mayara Maraíza, que também foi muito legal pra rádio, especialmente, que também começou a tocar, as meninas entraram. E, obviamente, o escritório também ajudou bastante com essa coisa da virada de rádio. E aí ela só aconteceu mesmo no ano de final de 18 pro começo de 2019. Então ela demorou um tempo e a gente acreditando ali, batendo. Você vê, hoje em dia não se faz muito esses movimentos dentro do digital. Dá 3-4 meses e a música não andou, já muda de música. Entendeu? Isso já é uma realidade bem diferente. Mas eu acho que a Cobaia, ela foi isso, assim. Foi muito da minha teimosia de acreditar que era de fato se tratava de um grande hit. E aí, somado a todos esses movimentos que nós fizemos ali pra que ela fosse gravada, gravei ela no ao vivo, no DVD Verdade, que foi realmente, assim, ele é um primeiro DVD de verdade, assim. Ele foi um projeto que eu fiz com o público e tudo mais. Mas antes dele, eu fiz outros dois produtos que foram menores. Mas dele pra frente, foi de fato quando eu entendi que as pessoas já estavam me conhecendo ali como artista.
Quais foram as mudanças da sua vida, assim?
Sim, ali foi o divisor de águas. O 2019, com certeza absoluta, foi o ano que eu tenho, assim, muita consciência de que a gente saiu de um lugar artístico e foi para um outro lugar de cena nacional.
Isso aconteceu ali.
Isso.
A outra convidada que a gente teve aqui foi a Marina Sena. E ela ela falou que foi um momento muito marcante, que pra ela foi quando ela falou que ela comprou uma primeira bolsa cara de luxo.
Que foi tipo um momento.
Esse momento é marcante pra todas.
Não vivi ainda, mas imagino.
Estou esperando. Em que momento você percebeu que você ficou rica?
Olha, eu sou uma pessoa assim com dinheiro, tá? Tem um negócio com dinheiro, assim, que é um negócio que é de quem passou dificuldade mesmo. Assim, eu ouço e tô tipo assim, pelo amor de Deus, hein? Tá tudo bem, não vamos passar por dificuldade mais, beleza. Então, assim, minha avó sempre dizia, quem guarda sempre tem, né? Então, tivemos pandemia pra provar que nem tudo a gente pode prever. Né? No ano de 2019, as coisas começaram a melhorar, bum, entramos em pandemia. Eu falei, caraca, ainda bem que eu sempre fui uma pessoa muito conservadora financeiramente falando. Foi quando eu consegui recorrer aos meus cofrinhos, onde eu guardava um dinheirinho ali, que real, assim, acho que a renda de todo mundo, né? Acho que todo mundo perdeu muito, assim, financeiramente falando. Mas, rica é uma palavra que, assim, que eu nem uso muito. Porque a prosperidade, ela pra mim, eu gosto de colocar ela em outros lugares, assim. Acho que eu falo assim, dinheiro tem que vir pra solucionar problemas, não pra trazer problemas. Eu acho que quando as pessoas... Tem muita gente que gosta muito de se ancorar nesse lugar, assim. Ai, nossa, eu tenho dinheiro, sou rica. Hoje, graças a Deus, eu não faço muitas contas pra, nossa, juntar moeda pra pagar minhas contas. Mas eu também não sou uma pessoa muito deslumbrada com dinheiro, não, tá? Eu sou assim... Tem, mas tem pra pagar tudo? Tem. E tá todo mundo bem? Tá coberta? A empresa tá coberta? Tá tudo certo? Não, tudo bem. E assim, graças a Deus, meu ponto de partida é esse. Até porque eu acho que, de fato, podem acontecer coisas que podem te deixar numa situação. Então, acho que a coisa da riqueza, ela tem que estar muito mais atrelada no quão frutífero tá sendo o seu negócio, a ponto de dizer assim, caramba, estamos bem, estamos saudáveis. Ou então, sabe, pra sair deliberadamente gastando e achando...
Comprando
assim,
carro,
não.
Construindo a mansão.
Exatamente, construindo a mansão e essas coisas todas.
Um tempinho atrás você deu uma entrevista aqui pro G1, eu me identifiquei muito, você falou que tinha muita dificuldade de se adaptar à rotina noturna, né, dos shows, virar noite e tal, e que precisou começar a tomar remédio pra dormir.
Sim.
Eu também sou uma pessoa diurna, me identifiquei super. Você já se adaptou, se ainda... Tem esse tipo, esse problema?
Olha, é um problema que eu vou levar pra vida. Eu pretendo ir desacelerando conforme o tempo for passando e fazendo menos essas coisas de... Porque o que pega muito é a questão da logística, né? Assim, a vida noturna, se você consegue ir fazer o show e voltar e dormir ali 2, 3 da manhã todo dia, até que dá. Mas o problema que pega pra gente muito é a coisa das logísticas, que aí é a hora que... Amanhece o dia e não dorme. Amanhece e não dorme.
Porque nunca
dorme.
É só o show, né? Tem
nunca
show, tem
é
a
só
foto,
o show.
Entrevista.
Aliás, o show é a ponta final do final, assim. O grande problema, entre aspas, que a gente enfrenta hoje é conseguir atender a demanda do Brasil inteiro, né? Então, assim, às vezes é um fretado que a gente tem que pegar. Pô, pega, vai até onde de fretado, aí pega mais um trajeto de carro. E é isso, é o interior do Brasil que quer o show da Lauana e quer ver essa performance ao vivo. E aí tudo vale a pena, né? Tudo se compensa no próprio movimento. Mas eu vou te falar assim, é um costume e descostume. É assim, começo de semana eu regulo isso, final de semana eu já vou consciente que eu vou desregular isso. E aí, hoje, obviamente, né, de uns tempos pra cá, como a gente tá fazendo muito, eu já tô mais acostumada. Porém, é muito sofrido ainda pra mim. Muito porque eu gosto de acordar, tomar meu café, fazer meus treinos de manhã, de tarde, enfim. Hoje eu já tenho umas batalhas aí todos os dias pra guerrear. Nossa, cheguei torta, nossa, vou na academia. E aí a hora que a atividade física me ajuda, porque...
Deve ser difícil,
né? É muito.
Até ir
é um suplício. Você fala assim, ai, vou, não vou. Vou
chutando
vou,
ar.
Não, devia, pouco, o resultado vou, devia vir em dobro nessa situação.
Então, e não vem. E
esse... Mas você impôs alguns limites, né? A gente leu que você tinha, tipo, limites de show, por exemplo. Você não faz os três shows numa noite.
Não faço mais. Graças a Deus, hoje eu não faço dobra mais. Não preciso mais também. Acho que a gente vai começando também a ponderar muito essa coisa da qualidade de vida. E aí é a coisa da riqueza. O que é riqueza? Eu vou ficar rica, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu não tenho
tempo.
Não
vou ter nem tempo,
Entende? Então, assim, eu gosto muito de separar bem essas coisas, porque, obviamente, né, a gente olha questões de lucro, rentabilidade e tal. Óbvio que hoje eu sou uma pessoa muito próspera em todas as áreas da minha vida. Porém, eu já mensuro assim, ó, isso aqui não vale. Galera, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui, ó, não, beleza. Isso aqui, vamos fazer um esforcinho, porque a gente vai valer a pena pra nós em várias áreas. Não só na questão financeira. Pô, vamos reverberar uma parada aqui. Mas eu já consigo dar os meus nãos, olhando pra minha qualidade de vida, que não é a melhor. De longe, não é a melhor. Mas eu tô buscando com o tempo e com a solidez da carreira, porque isso realmente se torna cada vez mais saudável e mais gostoso, menos sacrificante de fazer, né?
É isso. Lawana, o papo tá ótimo. A gente tinha muita coisa pra conversar, ainda mais. Nosso tempo acabou, infelizmente.
Tá,
obrigada pela presença.
Imagina.
No Grammy todo, a gente tá aqui torcendo por você no Grammy Latino na semana que vem.
Muito obrigada.
E convido o pessoal aí pra ouvir o Raiz, pra ouvir teus projetos.
É isso aí, galera do G1, fiquem à vontade. O Raiz já está disponível em todos os aplicativos de música. Aliás, estamos com mais de 13, 14 milhões de plays, né? Tem um mês de lançamento. É um dos álbuns mais ouvidos do Spotify, da plataforma do Spotify. Tá ali entre os top 50 álbuns, na posição 36 até o último momento. 40? Ótimo. Estamos ali entre os álbuns mais ouvidos. Enfim, eu sou muito suspeita pra falar desse projeto. Então, assim, eu espero que as pessoas que gostam de música sertaneja, que se identificam, pode ir lá dar o play. No YouTube também tá disponível, então... Espero que vocês gostem. Já sextou, já pode. Quem
nossa,
tá em casa.
A trilha perfeita pro sextou.
Caipireja.
Obrigada.
Obrigada, Lawana. Pra quem quer rever algum trecho da conversa ou indicar pros amigos, vai ficar disponível no G1, YouTube e TikTok. Um beijo, gente. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.